CBN RH com Bruno Bus nesta segunda-feira. A gente vai falar de um tema bastante importante, mas antes eu vou cumprimentá-lo. Bom dia, Bruno, tudo bem?
Bom dia, Emanuel. Boa semana aí, graças a Deus. Iniciando a semana aí com toda a energia.
Hoje a gente vai falar sobre empregabilidade e situações que envolvem tudo isso, os pilares da empregabilidade. Mas para a gente começar a falar disso e falar das suas condicionantes, a gente precisa explicar para o pessoal o que é empregabilidade. Conta para a gente.
Empregabilidade, Emanuel, é o conjunto de conhecimentos que o profissional tem que tornam ele adaptável ao mercado de trabalho, torna ele apto para o mercado de trabalho. Né? Então, nós temos duas etapas da empregabilidade. Primeiro, você ter o conhecimento necessário para conseguir um emprego e, numa segunda instância, capacidade comportamental de se manter e técnica também de se manter no mercado de trabalho. Então, primeira instância, conseguir um emprego e depois se manter.
Bacana, então tem essas condições que envolvem, não é só apenas a geração do emprego, simplesmente não, é todo um processo, é todo um contexto que tem por ali. E a gente tem alguns pontos principais dessa questão da empregabilidade, o que a gente pode detalhar para o pessoal?
Capacidade de conseguir um emprego, Emanuel. O que que torna a pessoa capaz de conseguir um emprego, né? A pergunta que muitas pessoas nos fazem, porque quando a gente fala de empregabilidade é um termo tão usado e tão antigo já, né? Que você fala, poxa, mas em meio a tantas transformações que o mercado sofreu nos últimos anos, hoje, o que que é ter empregabilidade, né? Qual é o nicho que a pessoa precisa atuar e tudo mais? Primeira coisa que a gente defende, assim, que está em pauta, é a capacidade comportamental, né, Emanuel? Não adianta você ter todos os conhecimentos técnicos de uma determinada área se o teu comportamento não for disciplinado, não for assertivo em relação a conseguir a vaga. Porque a capacidade de conseguir um emprego começa desde a entrevista, né? Desde como que você se comporta, como você se veste em uma entrevista de emprego, o que você vai falar para o recrutador, até efetivamente você estar trabalhando, né? Então, a primeira ideia que surge é a capacidade de conseguir um emprego, mas também caráter comportamental. E a segunda são as aptidões para você se manter no mercado de trabalho que está bem concorrido, embora muitos falem que a geração de hoje não quer nada com nada, não querem trabalhar. Mas se você entra a fundo no mercado de trabalho e pesquisa o mercado de trabalho, embora tenha muitas vagas em aberto, emprego, principalmente na nossa região tem muitos empregos, para vagas específicas, para cargos específicos, tem muita concorrência. Porque muitas pessoas estão adquirindo conhecimento hoje com as ferramentas que nós temos, né? As pessoas têm todas as condições viáveis de aumentar o seu portfólio de conhecimentos. Então, para você se manter no mercado de trabalho, está concorrido e também é uma característica da empregabilidade, né?
Você precisa, né, ter essa noção de como se manter ali e do que você tem que fazer durante a sua jornada de qualificação para você continuar também e saber que você tem que entregar aquilo que você promete numa entrevista de emprego também, né?
Muitas
vezes a gente coloca, as pessoas colocam lá uma condição e na hora de aplicar aquele conhecimento que diz ter, acaba não conseguindo fazer isso. Isso influencia também na manutenção do emprego, né?
É muito comum isso acontecer, Manuel. E às vezes...
Meu inglês é fluente, daí chega
lá,
na hora...
Não troca uma palavra, né? Mas é verdade. E isso é grave, né? Porque uma vez que você coloca no teu currículo as suas habilidades, a empresa vai olhar e ela espera que você exerça aquilo durante a tua jornada dentro da organização, né? Então é importante que o teu currículo não precisa ser lá recheado, mas o que você coloca ali seja a verdade, né?
E é uma parte de confiança também, né? Porque você não vai testar todas as condições que estão dentro do currículo.
Sim.
Você vai acreditar naquilo e a partir do momento que aquilo não é verdade, você quebra também a parte da confiança.
Quebra, né? E isso já de maneira introdutória, imagina. Sim. Depois, né? Então é importante isso aí.
A gente tem alguns pilares também da empregabilidade que acho que são interessantes a gente mencionar para que a população possa se desenvolver dentro deles e entender também como que eles funcionam.
A primeira é a adequação vocacional, né, Manuel? É você minimamente gostar do que você faz. Claro, se você falar de trabalho, eu queria ficar em casa descansando, sim, todos nós gostaríamos, né? Mas já que nós não temos essa condição e precisamos, a esmagadora maioria da sociedade precisa trabalhar, minimamente gostar do que a gente faz, né? Escolher uma área, uma profissão que você tenha uma adequação. Poxa, será que você gosta da área da saúde? Será que você gosta da área da enfermagem, né? Do direito, da administração? Quer ser professor? Tem que escolher bem essa área e gostar daquilo, porque você vai passar a maior parte da tua vida no trabalho, né? A maior parte ativa da sua vida trabalhando. Então, imagina, eu conheço muitos profissionais frustrados, Emanuel, porque não gostam do que fazem, estão ali obrigados, porque precisam pagar as contas, enfim, têm responsabilidades, mas dentro de um contexto minimamente aceitável, você precisa gostar do que faz. E aí entra a adequação vocacional, habilidades e tudo mais. Porque quando você gosta do que você faz, as habilidades se desenvolvem mais rapidamente, né?
Essa parte do conhecimento e da competência profissional, elas andam juntas?
Andam juntas, né? O conhecimento ele precisa ser periodicamente atualizado. Então, nós temos... Hoje, dentro da administração, nós temos um termo bem... que está bem em voga aí, que é o aprendizado durante a vida toda, em função da aposentadoria, que está muito distante hoje, e também em função das atualizações constantes no mercado de trabalho, né? Então, o conhecimento precisa ser atualizado de tempos em tempos para você se manter competitivo no mercado de trabalho. E essa atualização faz parte das competências que você desenvolve também, né? Então, conhecimento e competência profissional andam juntas, sim.
Muito bacana. Então, tenha essa noção de que você vai trabalhar a sua carreira enquanto você está na sua carreira também. Tem um ponto fundamental que a gente até deu uma pincelada agora na hora que falou do currículo, mas ele também extrapola e vai muito além, que é a questão da idoneidade, né? Isso é muito valorizado também.
É, os seus princípios e valores, né? Isso vem de casa, lá da sua educação e tudo mais, e aparece quando você está no mercado de trabalho, né? Questão de caráter mesmo, de honestidade. Eu ainda imagino, mano, acredito e penso que a maioria da sociedade é honesta. Uhum. Né? Que a grande, a esmagadora maioria das pessoas são honestas. E o que a gente vê por aí são situações que, embora aumentaram muito, violência e tudo mais, são situações à parte, né? Mas a idoneidade no mercado de trabalho ajuda muito, né? O gestor vai acreditar naquele profissional que, ao longo do tempo, demonstra princípios, valores que norteiam e mantêm ele no mercado de trabalho.
Além disso, é fundamental você saber esse conceito de idoneidade para você ver se a empresa também está sendo idônea e se aquilo condiz com o que você acredita. Porque muitas vezes as pessoas acabam se sujeitando a um perfil da empresa que não é muito correto.
Quando a gente fala, Emanuel, até nas colunas aqui a gente já falou sobre alinhamento entre princípios e valores seus e da empresa, entra essa questão aí. Será que a empresa sonega impostos? Será que ela fala a verdade para o cliente? Será que ela tem credibilidade no mercado? E aí, às vezes, a gente está amarrado numa empresa que não tem essa credibilidade. E aí entra a questão da idoneidade também nessa conjuntura, né? Poxa, sim, empregabilidade, importante. Mas será que essa empresa tem os princípios e valores que eu tenho? Isso também deve ser muito levado em consideração.
Um ponto aqui que tem muito falado, a gente já falou várias vezes aqui também, que é a questão da saúde física e mental para você ter um desenvolvimento bom dentro do trabalho.
Sim, é a questão de você ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Hoje há um descompasso em relação a isso, em virtude das cobranças e desse aumento gigantesco de demanda para cada profissional dentro das empresas, né? Mas é de suma importância, Emanuel, termos o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional para a gente conseguir desempenhar bem os nossos papéis, né? Eu sempre costumo falar lá para minha família, quando eu tenho um final de semana de descanso legal, eu volto na segunda-feira com uma energia positiva. Mas quando eu rodo 15 dias sem parar, chega no final da última semana, eu já estou esgotado, né? Então, e aí não produz...
O rendimento vai ser muito menor.
Então,
né?
Para você se manter a tua empregabilidade em alta no mercado, tem que ter os momentos de descanso também. Eles são fundamentais na tua jornada.
Algo que é importante também para você ter uma independência no mercado de trabalho e poder decidir se é o momento de você trocar de empresa ou se eventualmente você acabar saindo de uma empresa, ter uma tranquilidade e também para fazer investimento na sua carreira, é a questão da reserva financeira, né?
Nós não somos especialistas, Emanuel, em finanças, né, corporativas, nem pessoais, mas é algo meio óbvio, né? Quando você fala de empregabilidade, essa questão da reserva financeira é para que o profissional tenha condições de escolher o mercado que ele quer atuar, né? Foi desligado de uma empresa. Ok, então se ele tem uma reserva ali de emergência para segurar ele durante os 3-4 meses que seja, ele vai ter condições de olhar para o mercado de trabalho com tranquilidade e escolher a próxima vaga dele, né? Escolher aquilo que ele quer atuar. Porque se você está sem reserva financeira nenhuma, você pega a primeira vaga que tem e às vezes a primeira vaga não é aquela que você está adequado.
E às vezes você deixa também de sair de um ambiente de trabalho que você está no momento que não lhe faz bem, porque você também não tem outra saída.
Exato.
Você vai ficar sem o rendimento, como é que você vai pedir demissão? Não vai ter os direitos, né? Sim. Coisas nesse sentido. E como é que você vai se manter sem uma outra vaga já em vista?
A reserva de emergência a gente fala para a nossa saúde familiar, ali questão financeira familiar, mas também para essa transição de carreira ela é fundamental, né?
Para a gente encerrar, Bruno, sobre esse tema que é muito interessante, algo que é importante é você ter pessoas que conhecem oportunidades em outros locais ou até mesmo dentro da sua empresa, no que a gente chama de networking.
Isso, o networking precisa ser desenvolvido, invariavelmente, né? É algo muito importante para os profissionais ter contatos nas mais diversas áreas para que no momento de necessidade você tenha a quem recorrer e não só para isso, para que você tenha esses profissionais para você também auxiliar eles no momento em que precisa. Nada como você ter uma rede de relacionamentos profissionais que podem te auxiliar no seu desenvolvimento de carreira. É o network.
Bruno, obrigado por mais esse tema essa semana. Uma ótima semana para você. Muitas discussões produtivas. O pessoal com certeza vai sair com uma nova visão agora do mercado de trabalho.
Boa semana a todos aí. Boa sorte a todos também. Um abraço.